Luiz e Campos já trouxe aqui, já tem é o Aidano que está na linha. Nosso querido Aidano André Mota vai participar também da conversa. Boa noite, Aidano.
Boa noite, Anderson. Boa noite aos queridos ouvintes da Rádio Arquibancada, o pessoal da tribo do samba. Esse aqui é o pessoal que vale a pena.
Pois é, nós cada vez mais, né? Tribo, gueto, a gente está...
É verdade. Estão jogando a gente para esse desterro, né? Enfim.
Estão jogando ou nós não jogamos também, né? A gente vinha falando sobre o quanto o muro do samba se fechou em si, o quanto as escolas de samba meio que sentaram em cima ali de uma popularidade, deitaram em berço esplêndido. Como é que tu vê isso?
Tem uma alienação, né, Anderson? Tem uma alienação de as escolas de samba se acharem maiores do que elas são hoje no Rio de Janeiro, né? As escolas de samba já perderam, na minha opinião, há alguns anos a importância como negócio carnavalesco, né? Vamos começar pelo negócio, que é a parte menos importante, na minha opinião. Hoje os blocos são mais importantes para a cidade do que as escolas de samba. Boa parte daqueles falados 3 bilhões de atividade econômica, né, que a Rio Tour estimou que 3 bilhões que circularam no Rio de Janeiro, boa parte disso, a maior parte disso vem dos blocos, não vem das escolas de samba. Muito por culpa das escolas de samba que se fecharam numa ciranda aí de bajulação, de desleixo com a qualidade do serviço, de falta de respeito com a identidade da festa. Hoje de manhã na Rádio CBN eu até me apropriei de um verso famoso, né, de um samba, para dizer que se eu vou falar dos problemas das escolas de samba, hoje não vou terminar, né? Então assim, tem muito de culpa, né, especialmente dos comandantes das escolas de samba, né, do poder do carnaval, da Sapucaí, que comete muito erro, né, e esse ano, né, a gente teve o ápice disso, até com morte, né, teve até uma vítima fatal no desfile, e eu gosto sempre, eu me obrigo sempre a lembrar que além da nossa Lisa Carioca, né, que faleceu, além dela, a fotógrafa Lúcia Mello está internada até hoje, né? Assim, a gente não. Pelo menos eu não tenho uma perspectiva de que ela vá ter alta, de que ela vá voltar à vida normal dela. Você imagina o prejuízo na vida da pessoa ficar esse tempo todo em cima de uma cama de hospital, né? E nós tivemos, as pessoas às vezes esquecem, nós tivemos um baleado dentro da Sapucaí, né? Foi a pessoa que tomou um tiro dentro da Sapucaí no finzinho do desfile das campeãs. Contado, ninguém acredita, né? Mas aconteceu. Eu até estava razoavelmente perto dessa ocorrência. Eu não vi até agora nenhum tipo, talvez você certamente mais bem informado do que eu, eu não vi nenhum tipo de providência sendo anunciada pelos comandantes do carnaval em relação a essas questões, entendeu? Não soube de mudança, de vamos trocar a equipe de segurança, vamos reforçar, vamos botar câmera, vamos fiscalizar os carros alegóricos com mais rigor. Você ouviu falar de alguma coisa, Anderson? Eu não ouvi falar de nada.
Eu não sou tão bem informado assim, não. Eu também não estou sabendo, não.
Entendeu? Assim, E aí fica... A gente tenta... A gente hoje está numa postura de... estamos unidos numa defesa da festa, né? Da manifestação, mas sempre com esse pé atrás em relação a como as coisas são geridas, né, no carnaval, que é muito triste ver que há uma alienação. E assim, você, quando você fala com os comandantes do carnaval, a gente convive tudo, entra para um ouvido e sai pelo outro, ninguém considera nenhum tipo de ideia. Provavelmente os ingressos lá para perto de outubro serão vendidos pelo já icônico aparelho de fax da Liga das Escolas de Samba, né? Já virou um ícone disso tudo, né? Essa parte é muito ruim. A gente no gueto, a gente já perdeu eu tô aqui me apropriando, até falando da gente, como fã e apaixonado, né? Como eu sempre falo, eu sei diferenciar um dó maior de um lá menor, né? Eu sou realmente apenas um apaixonado que aprendeu a gostar e a lutar por essa festa. A gente já perdeu essa primazia pros blocos, e agora vem o prefeito querendo, na minha opinião, destruir as escolas de samba do Rio de Janeiro. Para mim, o projeto é esse, infelizmente.
O projeto é destruir mesmo?
Eu acredito, porque, na verdade, vou te falar, o projeto de destruição não está no grupo especial. assim, os ouvintes da Rádio Arquibancada sabem tão bem quanto a gente que dá pra fazer carnaval sem a subvenção inteira, né? Só sem 1 milhão da subvenção. Dá pra fazer. Se a gente investir de novo no samba no pé, parar com essa ciranda Las Vegas, né? Essa loucura de cada vez maior, efeitos especiais, gente voando, coisa explodindo. Enfim, se a Liga... Se o samba parar com isso, já vai e der liberdade pro sambista, ter mais ala de passista, ter condições de frente mais simples, enfim, já vai ficar mais bonito e vai ficar mais barato. E a festa vai continuar sendo emocionante, enfim, espetacular. O que me desespera hoje é a crueldade com as escolas da Intendente Magalhães. O prefeito Marcelo Crivella anunciou naquela sem cerimônia que ele anuncia as coisas do carnaval, e repara, Anderson, que essa sem cerimônia dele é uma mensagem também. Entendeu? Tem uma mensagem embutida nessa forma meio informal demais que ele fala do carnaval. É sempre num rabo de entrevista, numa frase dita meio andando, nunca uma coisa com solenidade, né? O primeiro momento solene do Crivella com o carnaval seria na reunião com os seus ex-cabos eleitorais, né, os presidentes das escolas, mas na verdade foi adiada já duas vezes, né? Então assim, a gente nem sabe se vai acontecer efetivamente. A coisa da destruição com o intendente Magalhães é porque ele decidiu que vai pagar a subvenção com um deságio de 20%, são 4 milhões e meio para 30 escolas da intendente. Para o ouvinte não ficar parando para pensar em conta, eu faço para ele. Cada escola do especial até 2016 recebeu 2 milhões, né?
Isso.
As 30 da intendente receberam, as 30 da intendente juntas receberam 4 milhões e meio. Na verdade, nem receberam tudo, porque os 20% que o Eduardo Paes deixou para a administração do Crivella pagar não foram pagos ainda. Então, assim, o Crivella ainda deve um dinheiro do carnaval de 2017. Para 2018, ele vai reduzir essa subvenção em 20%, ficam 3 milhões e 600 para dividir pelas 30 escolas, mas a crueldade é que ele não vai, a prefeitura não vai bancar a instalação da estrutura necessária para o desfile da intendente. Qual é a estrutura? As arquibancadas, aquelas modestas arquibancadas
de 3 degraus,
provisórias, as cabines de jurados também modestíssimas, e o sistema de som, né?
Que é péssimo.
Como?
Que já é péssimo.
Que já é péssimo. Eu já tô querendo péssimo mesmo, Anderson. Não tô nem pedindo um melhor. Aí, ao fazer isso, ao dizer isso, ele viabiliza a festa da intendente, que de certa forma é mais importante que a da Sapucaí. Porque a festa da intendente preserva escolas que têm uma importância histórica enorme na festa, enfim, Unidos de Lucas, Em Cima da Hora, Capixaba de Pilares, o Arranco do Gente de Dentro, enfim, as escolas que ali...
Jacarezinho.
Enfim, todas essas escolas que têm uma importância na revelação de sambistas, que têm uma vida comunitária muito importante nas suas regiões. Então, assim... E que são, eu ano passado fiz uma matéria lá no barracão que reúne todas elas, né? O barracão que fica ali em Campinho.
Carandiru.
E assim, aquela produção ali é feita com uma, sem segurança nenhuma, sem estrutura nenhuma, é puro amor. Eu até botei na matéria isso. Ser Mangueira, ser Beija-Flor, ser União da Ilha, ser Portela, é moleza. Eu quero ver ser Arame de Ricardo, eu quero ver ser Tradição, eu quero ver ser Leão de Iguaçu, porque é só furada. Então, assim, isso é para a prefeitura existe para manter manifestações como essa. É muito importante que a prefeitura mantenha isso vivo, né? E o prefeito quer matar essa, ao não dar essa estrutura, ele mata simplesmente a festa, porque não vai ter como fazer. Qual empresário vai botar dinheiro num negócio que não aparece em lugar nenhum, né? Que não tem nenhum tipo de publicidade, de holofote voltado para aquilo. Então, assim,
ou pior,
é uma coisa é do mal mesmo, entendeu?
Ai, Bruno, desculpa te cortar.
Não, desculpa, eu tô aqui me estendendo.
Não. Até o seguinte, a gente sempre fala em relação ao tráfico de drogas, né, ao crime organizado, que onde o Estado não está, você abre espaço para que outro poder o domine. A partir do momento em que você não tem a presença do Estado num carnaval tão necessitado, eles vão se entregar, vão ser obrigados a aceitar a ajuda de qualquer um que pode vir e pode ser coisa muito ruim.
Claro, e aí você também tem embutido aí um preconceito com os bairros populares, quer dizer assim, não, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que ser só trabalhadores de baixa renda, de baixa qualificação, vocês não podem fazer a sua arte. Vocês não podem fazer, não tem direito de fazer isso. Você ainda tem um recado elitista nessa decisão, né? Que você impede que a comunidade lá, sei lá, de Ricardo de Albuquerque, de Parada de Lucas, de Vigário Geral, da Cidade de Deus, que eles façam essa manifestação artística, cultural, que é a cara do Rio de Janeiro. Na verdade, o prefeito Marcelo Crivella tinha uma lição para aprender com um prefeito que nem é um antecessor dele, que nem me é uma recordação muito boa como administrador, que é o César Maia. O César Maia, numa entrevista para mim uma vez, me disse, lá quando ele era prefeito, que César Maia, cidadão César Maia, era torcedor do Botafogo. Mas que ele entendia que o prefeito do Rio de Janeiro tinha que ser torcedor do Flamengo pelo tamanho do torcedor do Flamengo na cidade que o prefeito administra. Eu vou adaptar esse pensamento para o carnaval. Um cidadão, engenheiro, bispo, licenciado, como ele diz, Marcelo Crivella, pode detestar carnaval, não tem problema nenhum com isso. Agora, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o inquilino daquela cadeira no 13º andar do centro administrativo do Piranhão, tem que gostar e valorizar o carnaval, porque é a nossa cara, é a cara do Rio de Janeiro, entendeu? É o que o Rio de Janeiro tem de melhor. Sabe? Então, assim, quando ele faz isso, ele vem com essa conversa, e aí uma conversa demagógica com a história da creche, ele quis criar um fla-flu demagógico, que é do dinheiro para a festa do pecado, para a festa dos bicheiros, para a festa da contravenção, e ao dar dinheiro para essa festa, eu estou tirando a comida das criancinhas nas creches. Francamente, né? Chega a ser, Anderson, dá vergonha de eu falar isso.
É lógico.
E aí, assim, se ele estivesse tão preocupado com as criancinhas das creches, ele podia abrir mão do salário dele, de prefeito, porque eu quero crer que ele deve ter um razoável patrimônio para se sustentar
no mandato dele. Ele passou anos na África pregando, de pés no chão.
E, por exemplo, ele foi agora para... nesse momento ele está em Amsterdã, né? Na Holanda, num congresso de... transporte de bicicleta, uma coisa até importante.
Tá fumando maconha que ele não tá.
Tá nesse congresso sobre transporte, né, de bicicleta, enfim, planejamento disso, uma coisa muito importante para qualquer grande cidade. O Rio tem uma malha de ciclovias muito grande e esse congresso será ano que vem no Rio de Janeiro. Esse mesmo congresso vai acontecer ano que vem no Rio de Janeiro. A viagem dele é pertinente, mas ele foi de primeira classe.
Ah.
Que é praxe nos ocupantes de cargos executivos do poder público no Brasil. É praxe. Prefeitos, governadores viajam de primeira classe, é uma praxe. Aí vamos discutir aqui essa praxe, vamos ver o caso agora. Agora, se ele está tão preocupado com o iogurte das criancinhas, ele podia dizer, não, vou passar uma perna na classe econômica para economizar esse dinheiro para as criancinhas. Então, assim, é só o carnaval que tem que perder para as criancinhas? Ele não perde nada. Ele não tá tudo certo. Ele vai de primeira classe, ele embolsa o salário dele todo mês. Então, assim, tá muito errada essa relação. Então, esse problema, voltando ao início da nossa conversa, esse problema se sobrepôs por esse momento ao descalabro administrativo da Liga das Escolas de Samba, entendeu? Acho que a gente tem que tratar disso, assim, depois a gente pensa nisso. Primeiro, resolver esse problema... protestar, batalhar para resolver esse problema criado pela prefeitura e depois a gente discute, temos que cobrar um descalabro, que a palavra é essa, da administração da Liga das Escolas de Samba.
Nós abrimos o programa justamente falando que não tem santinho nessa história, né? Porque também, por outro lado, os dirigentes do carnaval erraram muito, né?
Sim.
Erraram muito e...
Continua, desculpa, vou te interromper, continua errando. A nota oficial divulgada pela Liga das Escolas de Samba ontem é um equívoco completo, porque eles continuam querendo negociar. Eles continuam querendo, eles abriram a possibilidade do prefeito Marcelo Crivella oferecer, por exemplo, 200 mil a mais, em vez de oferecer 1 milhão para cada escola, oferecer 1 milhão e 200. E aí as escolas serão pressionadas a ceder ao prefeito, porque será um sinal de boa vontade. Quando as escolas deviam firmar a posição inegociável com a prefeitura, mas não foi isso que aconteceu. Eu até achei um exagero dizer que o desfile de 2018 está suspenso. Ele está suspenso como condicional. Quer dizer, se não aparecer mais o dinheiro. É uma nova decisão errada da Liga de não assumir a postura de chamar a comunidade, como chama a tribo do samba, chamar a tribo do samba para se mobilizar pela festa. Como foi feito sem essa politização em vários momentos nesses cento e tantos anos, nesses 100 anos de escola de samba e tudo mais? A Luísa até postou no Facebook um texto, como sempre, muito bom, falando disso. Quer dizer, o samba já sobreviveu a tanta coisa, o samba era proibido. Sim, as escolas tinham que ir na delegacia todo ano pedir autorização para desfilar, e o samba sobreviveu a tudo isso, ao preconceito, ao racismo. E agora tem a postura errada, porque tem uma postura de novo alienada, uma postura pouco firme, entendeu? Assim, é aquela coisa que você não sabe direito, sabe, você lê a nota parece um texto jurídico, né, com aquele vários considerandos. Eu que sou mais radical, já tenho implicância com gerúndio. Então, assim, então ainda por cima, é um texto, tive que ler duas vezes para poder, o que a gente está querendo dizer de verdade, né? Enfim, eu acho que assim, no sábado, né, vai ter um protesto. Eu infelizmente não vou poder ir, porque eu vou estar viajando, mas eu espero que esse protesto tenha a presença dos comandantes das escolas. Espero, mas não acredito.
É complicado, né? Complicado. Aidan, obrigado. Só para finalizar, que a nossa querida Aline lá mandou aqui para mim o link do Carnaval Interativo, que o Crivella não foi pulando sozinho, não. Levou o netinho e tudo.
Na matéria do Globo de hoje, diz que a passagem do neto dele foi paga por ele mesmo, né? Enfim, isso a assessoria dele divulga, ninguém vai conferir, porque não tem muito como conferir, dá muito trabalho.
E poderia ter pago a dele também, né?
Pois é, não tá preocupado com as criancinhas? Então, assim, eu tenho dá pra dar um monte de sugestão de coisa que dá pra economizar e não precisando tirar o dinheiro da subvenção das escolas, que tanto retorno dá pra cidade, que não é gasto, é investimento.
Não, como eu disse outro dia, ele quer cuidar das pessoas, desde que elas sejam evangélicas e heterossexuais.
Exatamente. E as mulheres belas e acatadas do ar, né?
Exatamente. Ele não sabe o que tá perdendo. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela participação. Estamos aí nessa trincheira.
Sempre apostos para atender os amigos da Rádio Arquibancada e um grande abraço para a tribo do samba.
Tá certo. Raul. Abraço, Aidan. Tá aí o Aidan André Mota participando com a gente. Quer dizer, são muitos. É um quebra-cabeças interminável. Na verdade, a gente vai juntando as peças, vai falando, vai trazendo. E mandar um forte abraço pro nosso querido amigo Jorge Silveira, ligado na gente aqui, mandou a mensagem aqui, marcou a gente aqui no Facebook, né, falando que o debate está fundamental sobre os rumos do carnaval. Obrigado, nosso querido amigo Jorge Silveira, carnavalesco da São Clemente, ligadinho na gente. O Biloca, eu falei do pessoal que tava no Twitter, o Biloca falou: cadê? Você não falou de mim? Alô, Biloca, tá ligadinho na gente. A Luzia Rocha ainda falou que o Crivella ainda fechou as portas para a visitação dos jardins do Palácio da Cidade. Não, enfim, a gente está realmente passando por um momento bastante complicado, e eu acho que a nossa posição aqui é justamente marcar a posição e, além do mais, trazer para o debate, trazer essa compreensão, né, do que está acontecendo, do que a gente está fazendo. E a gente tem, mais do que nunca, tentar encontrar soluções. Eu acho que o carnaval chegou numa encruzilhada, o carnaval chegou num momento em que precisa ser repensado, e eu acho que, né, como bem disse agora o Aidan, a tribo do samba tem que se unir, e os nossos caciques têm que estar mais ligados, têm que estar mais participativos, mais abertos ao diálogo, mais abertos à participação, mais abertos ao que a gente pode oferecer. Eu acho que existe muita vida inteligente dentro e fora das escolas de samba, e ninguém é dono da verdade. A gente também está aqui dentro da rádio para levar até você a melhor posição. Oi, podemos? Que a gente pode fazer. Tá, a Luiz está trazendo mais um convidado. Já, nosso querido Luiz Carlos Magalhães está na linha, presidente da Portela. Boa noite, Luiz.
Alô?
Oi, tá, Luiz.
Bom. Oi, tá bom? Oi, pessoal. Tudo bem por aí?
Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Como
tudo
aí?
Tudo bom, tudo bem.
Portela, apesar de tudo, a Portela não está parada, né? Soltou sinopse ontem.
É, pois é. Mas ó, a gente fez lá uma observação. Não gastem dinheiro. Porque para fazer o samba não gasta dinheiro. É uma cervejinha que pode ser na casa de um, na casa de outro. Fazer o samba não gasta dinheiro. Gasta dinheiro depois, na disputa do samba. Então, eu falei, ó, vocês seguem. Aí que eu tava, eu, naquele momento ali, eu não tava nem sabendo do texto final da carta, né? Porque eu tive que, eu participei da reunião, a reunião foi às 17, porque eu tinha que entrar na quadra às 19, mas eu depois eu soube pelo ali, pelo WhatsApp, o texto da carta, né? Aí eu fiz questão de falar coisa, ó, não gastem dinheiro.
E aí, Luiz, qual é a posição que você vê, qual a sua posição em relação a isso tudo? A gente sabe, obviamente, da posição conjunta que foi tomada pelos presidentes, mas como é que você vê todo esse quadro aí?
É, olha, do lado de lá do prefeito é só tomar a decisão, né? O problema é que, para nós, como é que fica isso, né? Até que a Mangueira deu prazo, né? A Portela não deu prazo nenhum. Nós estamos ali, até porque o texto, nós fizemos questão ali de consignar no texto, que é a prevalecer essas condições, porque isso denota que a gente tem uma esperança de diálogo. Porque a Rio Tour está acenando para isso. A Rio Tour diz que vai querer fazer o melhor carnaval do mundo de todos os tempos. Tá certo? Então é uma incongruência você tirar metade da dotação e dizer que quer fazer o maior espetáculo do mundo. Eu acho que não, acho que eles querem dialogar. O problema, Baltar, é que não. Foi uma. Olha só, voltando lá atrás, todos os candidatos a prefeitos foram na Liga e todos, e não é, não estou falando do Crivella, não, todos eles se manifestaram favoravelmente ao carnaval, reconheceram a importância do carnaval e se comprometeram a incentivar o carnaval. Então, nas primeiras demonstrações do prefeito já no poder, ele não vai ao sambódromo, ele não passa a chave da cidade e não dá a verba da pintura. Então, 3-0 a diversidade. A diversidade 3, carnaval 0. Concorda comigo? Aí você ouve, como eu ouvi na Portela ontem, as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, te perguntar. Uns afirmam que isso é uma guerra santa, que ele quer acabar com o carnaval. Como é que você vai dizer que não? Como é que você vai dizer que não? Ah, outros não, isso é uma questão cultural, tem que discutir o carnaval, tudo isso eu sei. Ah, porque está em crise, tudo isso nós sabemos. A crise é do mundo inteiro, é do Brasil inteiro, de todos os estados, o nosso estado está quebrado. O município vai ficar de fora por quê? As escolas de samba vão ficar de fora por quê? Tudo isso nós sabemos, o problema é a forma como foi feita. Foi uma atitude unilateral, por que não dizer autoritária, e com o jogo já começado. O jogo já começou, Baltar. O que que eu vou dizer pra Rosa? Rosa, aquilo que eu combinei em março contigo era brincadeirinha, hein? Eu vou dizer lá pro Lobato: Lobato, eu te chamei lá, te contratei lá em março, te ofereci tanto, mas aquilo era brincadeirinha.
Só não manda o áudio pra Rosa, hein? Se mandar o áudio pra Rosa, complica.
e tem mais. É o que nós chamamos de ônus da vitória. Aí o Gilcinho, que ajudou a gente na 40, na Harmonia e Evolução, o pessoal da enfim, o Mestre Sala, o Gilcinho, o Nilson, todo mundo tirou 40, pô. Aí todo mundo quer um aumentozinho. E aí a gente deu, pô. A gente deu. E agora? Vamos dizer o que pra eles? Essa aqui é a complicação nossa. O carnaval, a gente vai parar em que momento? A gente vai reunir todo mundo e falar, olha, não vai ter salário, não. E se não tiver carnaval? carnaval, se não tiver dinheiro da prefeitura, como é que vai ser a Rede Globo? A TV Globo vai dizer o quê? Ela vai dar alguma coisa sabendo que o carnaval não vai ser com aquele requinte e tal? Nós não sabemos, é uma incerteza absoluta. E mais, Baltar, nós não sabemos como vai ser o ano que vem. Porque perdeu-se a confiança, entendeu? Perdeu-se a confiança. Como vai ser? E se ele for reeleito, como é que vai ser? E se ele não for reeleito, mas o outro prefeito gostar dessa história? É complicado, joga uma incerteza no futuro do carnaval. Complicado.
Abriu-se um precedente perigoso, né?
Abre um precedente perigoso. Agora, o mais complicado de tudo, para mim, é entender isso. Porque eu comparo o seguinte, uma coisa é o voo da águia. Seria uma relação com a Portela, tá? É o voo da águia, que é um voo longo, bonito, alto. A outra coisa é o voo da galinha, que é um voo curto. É? E a gente pode comparar isso às medidas financeiras e às medidas econômicas. É como você ter uma vaca em casa que alimenta 6 filhos, Deus, aí você de repente mata a vaca para resolver um problema imediato. Assim é o carnaval. O carnaval está aí gerando, trazendo 1 milhão de turistas, trazendo 3 bilhões para a cidade. Aí você dá um tiro nessa águia aí para botar uma galinha para voar, para arrumar dinheiro para a educação aí no curto prazo. Entendeu? Não é uma medida financeira, não é uma medida econômica.
Luiz, você é uma pessoa que tem experiência na administração pública, né? Eu não tenho, mas eu já tenho essa visão. Acho que eu não vejo nem como uma medida econômica, é uma medida demagógica mesmo, é pra jogar pra galera.
Não, é medida financeira, medida econômica é deixar o carnaval como tá e incentivar mais.
Não, claro, mas assim, esse corte de 12, na verdade, 13 milhões, não quer dizer nada.
Não, porque olha só, tá, a maluquice maior é o seguinte, no Globo, de sábado, do fim de semana, é uma entrevista com ele, feita pelo Luiz Ernesto Magalhães. Aí o prefeito diz o seguinte: quero investir 200 milhões por ano para apoiar eventos que atraiam turistas. Pô, então como é que dá com uma das mãos e tira com a outra? Qual é o evento que atrai mais turistas? Então por que ele vai mexer com o carnaval se ele está com essa intenção de dar 200 milhões? Ele não tem nenhuma sintonia, não tem nenhuma, é uma incongruência. É um paradoxo. Então, aí vem uma pessoa e fala assim, que nem o meu vizinho aqui do 302, fala assim, os caras, ele quer acabar com o carnaval, a religião dele. Tá entendendo? Porque os argumentos que ele põe economicamente para a cidade, administrativamente, não batem com esse tipo de coisa aqui. E nós ficamos sem entender. Por isso que nós queremos conversar. Pô. Nós queremos conversar para entender isso, porque não faz sentido. Não adianta mais, não voltar com aquela nota que a prefeitura soltou. Aquilo tem que ir para o Museu do Carnaval. O dia que tiver o Museu do Carnaval, o dia que você fizer o Museu da Rádio Arquibancada, você manda plastificar aquele comunicado para dizer o que é uma coisa mal intencionada. Para jogar a maior festa brasileira, jogar contra a população, demagogicamente, bota as criancinhas, pô. Não respeitar uma festa que é tão bonita, uma festa de filhos e netos de pessoas escravizadas que deram à cidade, deram ao país uma festa tão bonita, um orgulho da nacionalidade. Aí você vai, joga isso no lixo, contrapondo a merenda das crianças. Pô, muito feio isso, Baltar, muito feio.
Luiz,
eu não sei o que vai dar isso não, rapaz. Eu sei o que vai dar isso não.
Luiz, deixa eu colocar um assunto em pauta, eu acho que você, como presidente da Portela, pode falar como poucos. Também a gente tem que também ver isso com um escopo um pouco mais ampliado. As escolas de samba têm que procurar outras formas de financiamento também. Né?
Claro,
a gente tem... E eu acho que a Portela está um pouco à frente desse passo, tanto com o projeto de sócio-torcedor, a movimentação da quadra, a gestão. Como é que a Portela hoje vê em relação ao futuro da administração, da gestão da escola de samba? A gente sabe que ainda não há, em muitos casos, não é o caso da Portela, mas a gente sabe que em muitos casos não há prestação de conta. A gente sabe que Há profissionais do carnaval que terminam o carnaval e não recebem salários. Como é que a Portela vê isso e como é que... Não só você, né? Você é representante de um grupo de várias pessoas, muitas são amigas nossas já de muito tempo, que tem essa visão. Eu gostaria de ouvir como é que vocês encaram isso dentro da Portela.
Olha só, é delicado falar isso, porque primeiro que eu não sei como é que é a administração das outras escolas.
Não, você fala da Portela.
Mas olha só, uma coisa que eu ouvi o Falco falar muito é o seguinte: o dinheiro do carnaval é pro carnaval. Isso parece óbvio, mas não é. Entendeu? Você ali, nós administramos ali, a escola, a palavra-chave é austeridade. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, o Baltar, se te chamarem para almoçar na Portela, não vai. Ou então tu vai, mas come um sanduíche antes. Porque é uma, ali é um feijãozinho com arroz, a gente leva carne.
Mas tá bom.
Isso mostra austeridade. A gente não ganha salário. Entendeu? A gente não tem nenhuma mordomia. Não tem. E nós usamos... O dinheiro vai todo para o carnaval, inclusive o dinheiro da quadra, o que está errado. Nós ali, a diretoria, nós entendemos que o dinheiro da quadra é para usar na quadra. Dinheiro da feijoada, o dinheiro dos eventos, consertar o banheiro. Mas nós não conseguimos fazer isso, porque nós não tivemos patrocínio. Nós não tivemos patrocínio nenhum. Então você sem patrocínio, você consegue fazer um bom carnaval, tirar em quinto e tal, mas você ganhar o carnaval sem patrocínio é uma experiência que, se eu puder, eu não quero viver de novo. Tá? Bom, então o que responder a tua pergunta? Nós já contratamos um escritório de Belo Horizonte, tá, para trabalhar, desenvolver a marca da Portela. Porque é uma marca muito forte no Brasil inteiro. Nós vemos isso aí nos nossos consulados, como é uma marca tão forte, mas ela, cada um faz o que quer, faz camisa, faz tudo e não paga nada para a escola, então nós estamos desenvolvendo isso. Nós estamos contratando aí essa semana um escritório que não é exatamente de carnaval, mas vai trabalhar só para captação de recursos. Esse anterior que eu estou te falando é para fazer licenciamentos. Licenciamento dos produtos. Agora, você não pode fazer licenciamento se não tiver produto. Então, eles estão propondo uma série de produtos para ficarem na prateleira da Portela, fazer lá uma boutique virtual, né? Desenvolver esses licenciamentos, né? E também tem essa coisa do sócio-torcedor, tem as parcerias que nós fazemos na quadra, enfim, e as nossas saídas. Nós temos um elenco fantástico, que é o nosso orgulho. Então, isso aí ganha 10 mil aqui, mas o elenco ganha metade, isso foi uma coisa que nós implantamos também. Por exemplo, nós fomos a Juiz de Fora, foi 12 mil. Gastamos 2 de ônibus, então o lucro líquido é repartido em 2. Metade vai para o elenco e metade vai para a Portela. Isso aí vai ajudando também, e você faz com que o elenco queira sair, né? Que são meninas, ou algumas casadas, outras namorando firme, outras estudam. Então, quando você tem a certeza do que você vai receber, quando vai receber e quanto vai receber, hoje qualquer o elenco da Portela pega o ônibus e já sabe quanto vai ganhar e quando vai receber. Então, essa coisa ajuda muito, entendeu? Ajuda muito. Nós temos com propostas aí para levar a Portela para o exterior. E aí, aos poucos, a gente vai ter que ir andando, trilhando esse caminho aí de trazer recursos. Não é fácil, porque ainda há muito preconceito com as escolas de samba, e ainda mais em momentos de crise dessa, porque você sabe que a Lei Rouanet é 4%, você pode aplicar 4% do teu lucro líquido. Agora, quando as empresas estão tendo pouco lucro, fica difícil. Fica difícil, entendeu? Então, esse enredo desse ano, por exemplo, muita gente acha, por ele tangenciar ali a questão dos judeus, que você pode ir a São Paulo, que pode. Todo mundo fala que vai conseguir dinheiro. Não sei se vai, vamos tentar. Nós já estamos tentando aí, correndo atrás disso. Agora, então vai lá responder a sua primeira pergunta lá. A gente vai continuar gastando dinheiro, pegar a passagem de avião para ir para São Paulo, lá na empresa do grupo de israelitas, para conseguir dinheiro, sem saber se vai ter carnaval? prende tudo. Há um impasse hoje que exige que esse diálogo seja reaberto imediatamente. Imediatamente. Não tem nenhuma criança mais, entendeu? Não tem mais criança. A gente trabalha ali na Portela, todo mundo tem seu trabalho, cara. O Pavão, você sabe que o Pavão é sociólogo, é professor, o Wanderson é da Petrobras, o Felipe trabalha numa empresa privada, eu trabalho no governo do estado. A gente está ali fazendo isso sem ganhar salário. Ah, porque as pessoas, ah, os caras agora representam a Portela, deve ganhar uns 20 mil, coisa nenhuma, não tem nada disso, entendeu, Baltar? Não tem nada disso. Então ali é uma coisa que tem que ser tratada com seriedade também. A gente trata com seriedade, quer ser tratado com seriedade, não de repente vira regra do jogo assim. É claro que a gente sabe da crise, é claro que a gente sabe que o carnaval tem muita coisa que pode ser enxugado, mas isso tem que ser uma discussão ampla. Nós já fizemos seminário, quantos seminários nós já fizemos, Valtar? Mandamos para a Liesa, não teve nenhuma resposta. Entendeu? Será que a prefeitura, não é hora, não é isso o dever da prefeitura? Eu sou um cara que eu sei, você sabe disso. Eu criei uma expressão que é a exuberância volumétrica de materiais. Essa é uma expressão crítica para mostrar que essa beleza que tem os carros, é uma beleza que só os olhos veem. Tem uma outra beleza do carnaval que está sendo escondida. E nós queremos mostrar isso. Agora, o carnaval, ele é um tripé, que é a liga que organiza o carnaval, a Rede Globo que vende carnaval e a Rio Tour que atrai os turistas. Nós achamos que falta um braço cultural nisso aí.
A Secretaria de Cultura tinha que estar no carnaval, então, na tua opinião.
Eu falo isso há 10 anos atrás, entendeu? Até naquele episódio do Freixo a gente defendeu isso também. Porque não é só uma coisa mercadológica do carnaval. Acho que tem uma... Isso é uma discussão que tem que ser feita. Mas não no ano do desfile. Com o desfile já em andamento. Com o carnaval já em andamento. Vamos conversar isso ano que vem.
Nós conversamos mais cedo sobre isso com o presidente Ney da União da Ilha. Ele falou a mesma coisa. Agora que começou o jogo, vai mudar a regra? Pô, não tem como, né?
É verdade. Não pode. A gente não pode. O que que a gente olha e tem gente que já recebeu uma parte do patrocínio, já comprou. Vai fazer o quê? Vai devolver? Tem gente que assinou o contrato, e aí? Vai pagar a multa no contrato? Será que alguém falou isso para o prefeito? Que o carnaval já começou?
Complicado.
É isso.
O problema muito também complicado. É essa visão também de achar que o carnaval só começa a ser feito lá em outubro, novembro, como era há 30, 40 anos atrás.
Verdade. Isso é a primeira coisa que a prefeitura tem que cuidar. É isso, é fazer um cronograma, mexer no orçamento da prefeitura e colocar lá o cronograma. A primeira parcela em julho, a segunda parcela em setembro, a terceira parcela em janeiro. Porque os pressupostos básicos para você planejar alguma coisa é você saber o quanto vai ganhar e o quando vai ganhar.
Pois é.
Se você não sabe quanto vai ganhar nem quando vai ganhar, tu vai administrar o quê?
Você vai pagar como as pessoas, né?
Então vai pagar como? Aí você fica na mão do patrono. Ou então, como é o caso do Salgueiro, que tem o maior patrono de todos, que é o desembargador Silva Teres. Aquele endereço ali, pô, traz recursos do ano inteiro. Aquele endereço ali, aquele ali no coração da
Caldeirão S.A. Ali.
É, entendeu? É isso. Aí você não. O Salgueiro tem uma injeção de recursos constante. Quem tem patrono também tem, porque na hora que o caixa tá zero, você pede, meu amigo, me empresta 200 mil aí, semana que vem a liga vai pagar, você recebe. Aí o patrono chega lá e empresta. Agora, quando você não tem nada disso, complicado. É muito complicado. Você tem hora que, em vários momentos, o caixa está zerado mesmo, entendeu?
Vamos...
É isso, é uma situação muito delicada. Se isso servir o carnaval ser discutido, assim, com toda a boa intenção...
Com a seriedade que o tema pede, com a seriedade, sem maniqueísmo...
É, adequar o carnaval à crise, cara. Por que que o carnaval não vai sofrer a crise? Porque já se falou que o carnaval está crise há 2 anos atrás, não, a crise não apareceu, ano passado também, agora esse ano ela apareceu.
Pois é, e pior que
então a crise... não é possível você achar que o carnaval vai ficar imune a isso. Agora, vamos sentar, vamos conversar. Não é uma medida unilateral quando o jogo já começou. Aí não pode.
Pois é.
Aí não pode. Isso aí não tá certo.
Tá certo, Luiz. Obrigado pelo carinho de sempre. A Rádio Arquibancada está de portas escancaradas aí para a Portela, para o que vocês precisarem. Obrigado, Luiz Carlos Magalhães.
A Portela também está à disposição de vocês.
Tô devendo uma visita. Tô devendo uma visita lá na Feijoada. Vou pagar em breve.
Claro, vai lá. Já é o convidado. Já tá convidado. Eu não sei nem quem vai, mas você já tá convidado.
Tá certo, aliás,
a turma toda da Rádio Arquibancada, até o porteiro.
É legal. Onde a gente vai chegar já chegar nessa estrutura? Aproveitando até a ocasião, já te convido também no ar, nem falei no ar, a gente tá no ar aqui um tempão, dia 24 lá no Baródromo, uma feijoada de aniversário da Rádio Arquibancada.
Maravilha, dia 24, não é o primeiro sábado, não.
Não, agora dia 24. Fugindo, a gente não bate mais com a Portela. A gente não bate mais.
Tá bom.
A gente não é besta.
Combinado.
Um abraço, Luiz.
Um grande abraço pra todos aí.
Tchau. Aí o Luiz Carlos Magalhães, nosso querido presidente da Portela, trazendo, né, pro debate. Portela tentando encontrar caminhos, licenciamento de produtos. Isso eu falei, inclusive, na minha coluna segunda-feira. Tá lá no site, na disposição, quem quiser é só procurar. As escolas de samba tem que se adequar, tem que, antes de tudo, reconhecer o seu papel dentro da cultura brasileira, né? Uma Portela de tantos nomes da música brasileira, que nos legou Monarco, que nos legou Clara Nunes, Paulinho da Viola, enfim, quer dizer, Portela é a Portela, e todas as escolas têm a sua importância, têm o seu peso, e tem que saber trabalhar esse produto, essa forma, né? Vamos aqui trazer aqui alguns comentários, enquanto a Luísa vai trazendo aqui já mais... O programa está acabando, mas a gente vai até respondendo aqui no Facebook. O Miguel Fortunato. Coloque em podcast, por favor. Gostaria de ouvir tudo. Ele não conseguiu pegar do início. Fique tranquilo. Você que pegou o programa já começado, a gente vai subir em podcast. No máximo até amanhã já vai estar disponível no nosso site. Ouçam, compartilhem. Mandem para aquele amigo seu que não está tão bem informado a respeito do carnaval. Eu acho que esse papel mobilizador a gente tem que estar sempre mais. Eu acho que também tem isso. A gente, na nossa tribo, né, como bem diz o Aidano, a tribo do samba, a gente também fica muito no nosso canto. A gente está com dificuldade de se comunicar com o mundo lá fora, de explicar para as pessoas, de dizer o que está acontecendo. Então, esse programa está justamente cumprindo essa função também. O George Duave, que programa simplesmente esclarecedor, de Fortaleza, na luta também. Obrigado, George. O Luiz Mário, aqui em Porto Alegre, não conseguiram acabar com o carnaval. Não acredito que no Rio vão conseguir, essa cultura é muito forte. Eu também acho, Luiz Mário. O Felipe Patrizzi, o samba e o carnaval foram as forças motoras que me motivaram a cursar a história. Se hoje eu tenho um sonho e luto para conquistá-lo, foi graças a esse ritmo musical. Então é isso aí, cara. Vamos lutando, né? Vamos mantendo aí a bandeira levantada em defesa do samba. Não conseguiu, né? A Luísa estava tentando trazer aqui, a gente... Mais alguém para... Vamos esperar, de repente retorna. Enquanto isso, você faz suas observações aí. Você está caladinha já um tempinho, Luísa. Você estava nos ajudando.
Estou aqui na produção só.
Pois é.
Ligando pro pessoal na produção, realmente contribuições excelentes aí dos nossos convidados. A gente queria botar muito mais gente, mas Anderson, a gente já estava indo para 3 horas de programa, né? É bom que produzimos bastante material... Trouxemos muitas reflexões aqui para a gente, não só ficar na discussão, fomos além da discussão de quanto é necessária a subvenção do carnaval, mas vimos outras formas de como o carnaval pode se reinventar, pode encontrar outras saídas, ou seja, concordo com o presidente Luiz Carlos Magalhães, se serviu ao menos para a gente pensar, para mexer um pouco com as nossas estruturas e começar a pensar carnaval de uma forma realmente mobilizada com o povo do samba, que esse momento tenha servido para isso, ao menos.
Não, e não só pensar em carnaval. O tema carnaval entrou na pauta. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que eu também faço trabalhos para o portal UOL. Eu recebi mais cedo um e-mail do pessoal do UOL falando: Anderson, você faz um texto para amanhã, não sei o quê, porque justamente gerou muito comentário, muita visita, as pessoas, para vocês verem como o carnaval tem esse poder. Então, já faça a propaganda, amanhã vai sair um textinho meu lá no UOL também, para a gente aprofundar. Acredito que, né, como todos vocês que estão ligadinhos na gente, tenho certeza que a Luísa também, eu aprendi muito, né? A gente sempre aprende mais, a gente sempre conversa, a gente sempre traz novos pontos de vista, procura, ouve, enfim. Eu acho que o papel da Rádio Arquibancada, num momento como esse, é justamente jogar luz sobre o tema, jogar luz sobre o tema, em todas as suas facetas e, acima de tudo, com responsabilidade, procurando trazer o máximo de opiniões diferentes para tentar engrandecer o debate. Luíse.
Só mandar um abraço aqui, pessoal, aqui no meu... Deu um tempinho de ver meu Facebook pessoal, meu WhatsApp e tudo mais. Quem está ligado na gente é o Douglas Germano, também lá de São Paulo.
Pô, grande Douglas, grande Douglas.
Não sei se está ligado até agora, né? Porque a mensagem dele foi...
E está ligada também a nossa querida Adriana Moraes, também está ligadinha na gente, mandou mensagem aqui também. Enfim, Rodrigo Schultz... Rodrigo Pantoja Campos, Rodrigo Schultz, pô, Guarani tá bombando, hein, parabéns. Carlos Henrique Braga, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, eu como amante do samba e umbandista, só tenho a falar que isso que tá acontecendo não me assusta. Essa postura do prefeito do Rio não é nada mais do que a cartilha da instituição que ele diz estar licenciado, né? Quer dizer, é justamente isso, assim, acho que a gente tira... essa lição desse episódio, acho que a lição desse episódio é justamente essa. Se, como diz o Aidano, né, a tribo do samba não se unir, a gente está ferrado, né? E até por conta da eleição de prefeito do ano passado, a própria tribo do samba se desuniu, teve gente atacando quem tinha uma posição diferente, usando de farpas, usando de ironia, usando de desqualificação, né? E eram pessoas que estavam ali com uma outra proposta, tentando esclarecer e dizer, olha, vocês vão por esse caminho, né? Vai não, hein? Vai. Né? Vai dar ruim. E acabou dando, né? E também ninguém está aqui agora nessa de eu te disse. A gente está aqui justamente tentando encontrar soluções e estamos abertos. Todos podem e devem participar dessa discussão. Justamente para tentarmos encontrar uma saída para essa sinuca de bico. Que, infelizmente, o carnaval está nessa. Luíse Campos já está... A gente deu essa pontuada final. Estamos trazendo aí para conversar com a gente. Já mais uma pessoa. Já que o programa já está terminando, mas dá tempo ainda da gente bater mais um papo. Vamos lá. Ele não poderia faltar. Nosso querido Fábio Fabato está na linha. E aí, Fabato?
Fala, tudo bem? Como é que vocês estão?
Tudo bem, meu irmão. Estamos ao vivo aqui na rádio. Você foi pego no... quase no contrapé aqui, mas a gente conseguiu. Programa bastante, quase 3 horas de duração, mas a gente não pode terminar o programa sem conversar contigo. E aí, Fabato, o que dizer lá em casa? Como diria Silvio Luiz, o que, que eu vou dizer lá em casa, meu filho?
É verdade, tá difícil a gente dizer o que a gente vai dizer lá em casa. Acho que são as duas coisas, né, distintas que a gente tem que apontar. Primeiro, o equívoco completo da prefeitura em tratar a cultura popular como uma coisa menor, como uma coisa que pode perder dinheiro indo para a educação, sendo que as duas coisas são complementares. A educação é fundamental, mas cultura popular também é, até porque complementa a educação. Isso é uma coisa. E dois, ver a Liesa absolutamente rendida, né, para um prefeito que ela apoiou de maneira cega e absolutamente equivocada até, e que, portanto, precisa de todas as formas estudar o seu modelo de financiamento, o seu modelo de posicionamento diante da forma de captação de recursos. As escolas agora têm que aprender a lidar com dinheiro e o prefeito do Rio de Janeiro tem que entender que cultura popular é prioridade, não é paliativo.
E agora, para onde você acha que isso vai marchar?
Olha, eu sinceramente acho que caminha para o pior quer dizer, o melhor e o pior dos resultados. Eu acho que ele vai ceder, o prefeito vai ceder, porque é um negócio também. A TV Globo me parece ter encampado o desejo das escolas de samba, e a gente sabe que a TV Globo tem muita força. Agora, no momento em que os 2 bilhões voltarem para cada escola, a briga, no caso da Liese das escolas de samba, estará finalizada. E não pode estar finalizada, porque, a meu ver, isso é uma sinalização muito clara de que o prefeito vai para cima de questões inerentes às escolas. Exemplo, desfile da Intendente Magalhães, como é que vai ficar? Entendeu? Os próprios blocos de rua. A meu ver, ele vai começar a caçar todas as formas de carnaval, todas as formas de manifestação cultural que não o agradem. Quer dizer, não é uma briga da Liesa, é uma briga de toda a cultura popular. Eu estou com medo de solucionarmos o grupo especial, que eu acho que vai ser solucionado, mas esquecemos todo o resto.
Não, e não é só isso também, né, Fabato? Você soluciona você, de uma certa forma, varre para baixo do tapete um quadro de crise que já não vem de hoje.
Exato!
A Liesa sempre falou que era autossuficiente e hoje está mostrando que não é. Ela depende de verbas públicas para fazer o espetáculo dela. Né? E a gente conversava há pouco, não sei se você estava na escuta, com o nosso querido Luiz Carlos Magalhães, justamente falando de iniciativas que a Portela está fazendo em relação a procurar outras formas de captação de dinheiro, licenciamento de marca, branding da marca. Né? Então, até dentro da tua experiência profissional, não sei se tudo, muita gente não deve saber, mas você trabalha num órgão de fomento, né, a iniciativas, enfim, que é a FINEP, como é que você vê um caminho para as escolas de samba no meio disso tudo?
Eu acho que a Portela me parece uma das poucas escolas antenadas, né? Eu achava que algumas outras também eram, mas não são. Eu concordo plenamente contigo, por isso que eu falei que será o pior e o melhor. O melhor dos caminhos é que o desfile da Sapucaí está preservado, entre aspas, aquela coisa. Eu acho que daqui a pouco vai voltar como... O dinheiro vai voltar, esses 2 milhões serão para cada escola 2 milhões. Porém, né, usando a música do Paulinho da Viola, tem toda uma lógica que precisa ser revista exatamente. As escolas de samba não sabem o tamanho do produto delas. Eu vou usar um exemplo da FINEP. Duas escolas já foram pedir patrocínio à FINEP. As duas não ofereciam segurança às duas escolas do grupo especial para patrocínio para enredo. As duas não ofereciam a menor segurança para que o patrocinador consorciasse a sua marca com aquela escola. Seja por insegurança política, seja por contrapartidas equivocadas, seja porque eu não sabia para onde ia o dinheiro de verdade, seja porque o projeto era absolutamente equivocado. Quer dizer, as escolas precisam entender os dois lados e estão fazendo mal os dois lados. Elas são cultura, eminentemente culturais, e tem que preservar o laço cultural delas. Elas não têm feito isso bem, não têm se entendido como veículos de transmissão de saber. Esse é o primeiro lado. E segundo, empresas que podem ser autossustentáveis e que para tal precisam se organizar. Ou seja, a gente está falhando, a gente, no caso, as escolas, estão falhando nos dois lados, seja na parte cultural, seja na parte de captação. Ou muda, ou acaba. A gente pode ter um paliativo agora de o prefeito abrir de novo o cofre e deixar 2 milhões com as escolas. Voltar atrás em sua decisão por pressão da Rede Globo. Mas como você bem falou, o pensamento global da coisa não está sendo feito. E isso me dá muito medo.
E aí você se coloca numa posição realmente de refém, né? Porque se você chega, vou tirar, não vou fazer, toma de volta, vou fazer, eu posso acabar com isso a hora que eu quiser.
Exato, exatamente. A gente percebe um posicionamento exatamente de refém diante de todo esse quadro. Como as escolas estão reféns de um modelo que elas achavam que era pleno, perfeito, como você falou, nós somos sustentáveis, e não são. Eu vi a nota da Liesa com muita preocupação, uma nota absolutamente querendo garantir o imediatismo do show de 2018 e nada preocupada com toda essa engrenagem, com toda essa lógica cultural do carnaval, como as escolas vão se posicionar. A gente tem que lembrar que nós viemos de um carnaval de 2017 absolutamente problemático, com uma querida colega que faleceu, né, durante um grande acidente que houve na festa, uma estrutura que mostrou que está obsoleta.
Uma então, outra colega que está internada até hoje.
Exatamente, uma estrutura que está obsoleta em matéria de equipamento público, que é o sambódromo, que precisa ser revisto. Toda a lógica do carnaval precisa ser repensada e a discussão está apenas nesse milhão de cada escola que saiu. O milhão hoje é importante? É. E, de fato, elas vão ter que, se por um acaso o prefeito sinalizar que o milhão vai voltar, está garantido lá o carnaval de 2018. Mas não é só isso. A gente não pode ficar só nessa discussão. E me parece que a nota da Liesa só tratou disso. E aí que está a minha preocupação.
Tá certo, Fabato. Obrigado aí, mais uma vez, participar com a gente, abrilhantar nosso debate, trazendo questões. E sigamos, né? Vamos nessa, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos nessa. Obrigado aí a vocês. Vamos torcer pelo melhor do nosso carnaval. A Rádio Arquibancada, que é uma grande amante do carnaval carioca, sempre em cima do lance. Um grande abraço, um grande beijo para você, para a Luísa e para todos os ouvintes da Rádio Arquibancada.
Falou. Grande Fábio Fabato, obrigado pelo carinho. E a gente segue aí, vamos chegando já na fase final aí do nosso programa. Já estamos quase 3 horas no ar. Por isso que eu tô começando a ficar com fome.
É por isso, já tá na hora da gente começar a encerrar assim, Anderson. E fico muito feliz que a gente tenha feito esse debate, que a gente possa ter discutido todos esses assuntos. Que a Rádio Arquibancada siga nesse seu papel de discutir, como a gente sempre sempre fez, sem medo às represálias, falando o que tem que falar, levando as questões que precisam ser levadas ao nosso público, interagindo com o nosso público também.
Pois é, e para encerrar, quero deixar bem claro uma coisa, né, que a gente sabe, né, do quanto o mundo do samba é refratário às críticas, a gente sabe o quanto, às vezes, as pessoas não gostam de serem criticadas, e a Rádio Arquibancada tem uma postura de independência e, acima de tudo, de responsabilidade. A gente sabe muito bem de todas as questões que estão envolvidas e a gente sempre procura trazer, né, para o debate essas questões para que a coisa vá sedimentando, vá chegando. Eu acho que o carnaval já foi muito pior do que é hoje. Eu acho que a própria Liesa já se renovou em certas coisas. Ainda não abandonou o fax, né? Ainda tem umas coisas ali que a gente tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que aos poucos a gente vai caminhando, mas a Rádio Arquibancada entende esse momento, né, hoje, dia 15 de junho de 2017, como um momento de inflexão no carnaval para a gente parar e pensar, sabe? Saca a discussão de DR, né? Discussão de relacionamento, você tá ali com a tua namorada, com o namorado, fala, não, vem cá, ela não tá legal, vamos sentar, vamos conversar. Se tiver que quebrar o pau, quebra, mas depois a gente vai lá e resolve tudo. E eu acho que é assim, eu acho que durante muitos e muitos anos a gente tá varrendo para baixo do tapete. E a Rádio Arquibancada, sempre com a sua postura, vai lá e bota o dedo na ferida mesmo, né? Mas, e tentamos aqui, fizemos aqui contato, mandamos aqui a mensagem para a Liesa, infelizmente a gente não teve o retorno, mas as portas da Rádio Arquibancada estão abertas. Se alguém ligado ali estiver ouvindo, quiser fazer alguma ponderação, quiser fazer alguma coisa, a gente está mais do que à disposição para entrevistas, Liesa, Lierge, Liesbe, qualquer entidade representativa do carnaval, apesar que essa é uma questão que mais envolve a Liesa, até porque ela foi diretamente citada. E tá, né, estamos aí terminando esse programa, cumprindo a nossa função, acima de tudo, de procurar debater e informar. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Anderson Baltar. Boa noite aos nossos ouvintes que sempre acompanham, apoiam, participam, sempre com a gente e todos juntos em prol de conseguir manter a relevância da nossa maior manifestação popular que a gente tanto ama e tanto milita para que esteja sempre brilhando.
Pois é, encerrando, então, o momento é complicado, é grave, a gente quase não falou em festa e carnaval também é festa, então, comentei ali por alto com o nosso querido Luiz Carlos Magalhães, faço o convite a você que está ligado na gente, dia 24 de junho, né, sem ser esse sábado ou outro, a feijoada de aniversário da Rádio Arquibancada lá no Baródromo, a partir de 1 da tarde, entrada franca, feijoada R$25, Grupo Arquibancada, Melhor do Samba Enredo, karaokê e, né, a atração Ito Melodia, intérprete da União da Ilha, escola do meu coração e de vocês também.
Eu te disse,
ele vai incorporar lá no Baródromo, na nossa festa de aniversário do Baródromo, festa de aniversário da Rádio Arquibancada, 6 anos da Rádio Arquibancada, desde 2011, com você. Tá certo? Vamos nessa, vamos ficando aí, você fica com a nossa programação normal, fique ligado no nosso site, tem muita coisa rolando, muita matéria, informações e colunas, os cimas arrebentando, a gente vai botando a casa em ordem, eu também só estou começando a escrever mais a minha coluna agora, a gente vai ter muito mais novidades, daqui a pouco vem disputa de samba, e o carnaval não vai parar, gente, isso não vai parar, fica tranquilo, né, você que comprou passagem aí, que é de fora do Rio, fica tranquilo, vai ter carnaval sim, teve Copa, teve Olimpíada e vai ter carnaval, tá certo, gente? Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos encerrando mais uma transmissão da Rádio Arquibancada, um abraço e até a próxima!